Começa agora mais um programa da Rádio Corações Web, Orando com Padre Pio. Louvor, adoração, intercessão, meditação da palavra. Agora, Orando com Padre Pio.
Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos vocês! Uma santa boa noite! Eu, Ricardo Soares, estou aqui hoje, mais uma vez, pedindo licença para entrar na sua casa e para anunciar, estamos começando o programa Orando com o Padre Pio, diretamente aqui da Rádio Corações Web. Então você precisa se conectar com a gente, precisa estar aí sintonizado, porque hoje vai ser mais um assunto interessante. Antes de falar sobre os assuntos interessantes, eu quero dar uma santa boa noite para elas que estão aqui. Tabata, boa noite, seja muito bem-vinda.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes da Rádio Corações Web. Como sempre, é muito bom estar aqui.
E ela que está ali já se preparando para levar as ondas da Rádio Corações Web até os seus aparelhos. Tá conectado, tá tudo conectado. Suzete, uma santa boa noite.
Santa boa noite, de novo, o ouvidinho do Ricardo, mais de longe, Ricardo, santa boa noite, querido ouvinte.
Isso, e você que está aí através do Instagram da Rádio Corações Web, quero avisar a todos vocês que começou o programa Orando com o Padre Pio, são 8 horas em ponto. Suzete está dando uma microfonia aqui no meu microfone, dá uma acertada aí. Você que está aí através do Instagram, por gentileza, vai enviando seu pedido de oração, vai compartilhando. Você que está aí nos acompanhando através das ondas da Rádio Corações Web, vai digitando aí www.radiocoraçõesweb.com.br, envia para suas redes sociais, envia para os teus amigos e envia para eles e avisa, começou o programa Orando com o Padre Pio. Quer dizer que, então, semana passada, Tabata e o Leandrão estiveram aqui começando a falar sobre purgatório.
Purgatório. Eu e o Leandro aqui já começamos, né, falando aí qual que será o nosso destino, né? Pretendemos, né?
Eita, nós! Eu ouvi bastante. Aliás, assim, falar de purgatório para mim é uma coisa bem... Eu gosto de falar sobre purgatório, porque, né, não sei, tem algumas... Umas coisas assim com a morte. Persegue nós assim, né?
É a única certeza que a gente tem, né, nessa vida.
Não tem muita dificuldade pra isso, não, entendeu?
Não, olha só,
não tem,
hein?
Não. Mas olha só, tá preparado pra ir pro purgatório?
Olha, pretendo passar por lá, que é melhor ir pra lá do que ir pra outro lugar, né?
É, segundo o que vocês falaram semana passada, né, só tem três vias.
Três vias, ou você vai direto ao céu, que é muito difícil, né?
Ir direto pro céu, acho que é só 0,1%.
Sim, porque a gente tem que lembrar que Deus é santíssimo. E como a gente leu lá em Apocalipse, né? Não entra nada impuro lá. Então, assim, a gente tem que entender que diante de Deus não somos nada, né?
Isso.
A gente não vai entrar lá todos bonitões, né? Chegamos no paraíso.
Tem.
Não. E ou você passa, né? Ou você vai direto, que é muito difícil. Ou você vai direto para o inferno, que é a sua condenação eterna, ou você fica ali no cantinho do purgatório, né?
Então, e aí eu fico pensando, sabe, Suzete, essa galera, esses nossos irmãos, né, que vai lá na igreja todo domingo, né, tá lá, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, ele faz a profissão de fé todo domingo ele faz a profissão de fé, mas fala de morrer e fala de ir pro purgatório, o cara foge da cruz, foge, fala, Deus me livre.
Deus me livre, como as pessoas veem a morte como um lado ruim da situação, né?
Eita, como diz São
Morreu,
Paulo,
acabou.
Morrer pra mim é lucro, né?
É
porque
verdade.
São Paulo sabia pra onde ia.
Ele tinha certeza, né,
e
do
é
caminho
isso,
dele.
Sabia. Então, assim, se você tá com dúvida, você que é cristão católico, se você tá em dúvida aí sobre pra onde você vai, meu amigo, você tá com alguns problemas catequéticos. Então você precisa voltar pra catequese e estudar mais.
Sim.
Porque o purgatório é dogma de fé.
Sim.
Também, né, como vocês viram na semana passada, né, o Leandro e a Tabata que mandaram muito bem aqui falando sobre o SIC.
É, Catecismo, né, da Igreja
esse
Católica,
Leandro,
né?
Leandro, né, a primeira vez que o Leandro falou assim, ah, consulta no SIC. SIC. Eu falei, que SIC, Leandro? É o Catecismo da Igreja. Eu falei, ô, oh, Leandro, foi mais fácil falar.
O Catecismo da Igreja Católica, esse,
Leandro.
Né?
Leandro, se você tá ouvindo a gente aí, é um beijo grande.
Grande abraço.
Pra você. Então, é o seguinte, hoje... Né?
Ah,
então...
só para lembrar, foi aniversário dele, né, essa semana.
É, foi aniversário do Leandro, então você está ouvindo nós aí, Leandro, parabéns mais uma vez. E é lógico que nós estamos esperando o bolo também.
Com certeza.
Bom, hoje nós temos surpresa, porque hoje nós vamos falar sobre as indulgências. Então nós vamos falar hoje do quê? Porque tem um povão inteiro lá perdido naquele purgatório, tal purgatório, para onde também, com certeza, se Deus quiser assim permitir, nós vamos para lá.
Sim, entendo.
Há uma coisa interessante, ouvinte, você precisa entender, quem está no purgatório já foi julgado.
Já está salvo. Já é certeza de salvação. No purgatório só tem uma portinha de saída.
É isso.
E é o céu.
É o céu, meu amigo. Então, é o seguinte, né? Tem que se livrar do inferno. Não dá pra morrer.
Depois que for pra lá, acabou.
Porque uma coisa interessante, agora eu tô me especializando aqui em purgatório, né?
É.
E eu tô começando a ler um livro muito bacana. O Homem é a Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Quem... indicou esse livro, o padre Paulo Ricardo, né, que a gente estava vendo alguns cursos dele. Ele é aqui do... como é que lê isso aqui? Garrigou Langradier? Deve ser isso, nossa. Mas deve ser isso. Mas ele é um padre, né? A mais fácil, que padre Reginald. Né? Ele era teólogo e tal. Ele foi mentor do Karol Wojtyla. Morreu em 1960. Ele que escreveu esse livro. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que, na verdade, até o ponto que nós estamos ali aqui, né? Estamos vivendo, né? Estamos vivendo. Então, as oportunidades estão surgindo. Converte ou não converte? Converte ou não converte? Inferno, céu, purgatório.
Muro.
Né? Muro em céu, purgatório. Muro no céu, né? Ou inferno, fica aquela briga, né? Aqui, né? É. E aí, pumba, morreu. Quando morre... Na verdade, na nossa alma, quando se apresenta diante de Deus, na verdade, se impregna aquilo que é a nossa essência mundana. E a gente se apresenta como tal diante de Deus. E aí que está o problema. Porque se a gente estiver aí na nossa alma impregnado os pecados mortais, Deus não vai ter muito o que fazer por nós. Né? Agora, se nós nos colocarmos, né, até o momento, então beleza, fui salvo, tal. O cara vai para o purgatório, está salvo. Aí é só uma questão de tempo, só que talvez 300 mil anos, 100 mil anos. Não tem lá o testemunho do amigo, esqueci do nome do frei lá, mas do padre Pio, que morreu. Ele morreu, e aí foi pro ML e tal, de repente lá no ML lá, o homem levantou, meio desesperadão e tal, né? Ressuscitou, ele teve um problema lá, e aí ele falou que ele foi, Deus julgou ele, falou, agora você vai ficar 5 minutos lá no purgatório. E aí, esses 5 minutos dele parecia 300 anos.
Olha só, né? Já pensou?
E aí ele começou a pedir misericórdia, pedir clemência para Nossa Senhora, pedindo a chance para que ele voltasse. E aí Nossa Senhora vai lá, tá ela e o Padre Pio lá, e os dois conversam. Aí ele fala que Nossa Senhora balança a cabeça, né? Dando uma risadinha, e aí ele acorda lá no velório do hospital.
Nossa.
Aí diz que foi uma correria lá no hospital, lá na Itália, lá. Eu esqueci o nome do pai, eu sou ruim pra gravar, eu tenho que gravar esses nomes. Mas é uma história muito, muito legal. E falando de Padre Pio, que Padre Pio tem hoje pra nós? Que eu acho que a mensagem dele também fala muito sobre, tá muito ligado ao purgatório.
Está, né? Está ligado a tudo que vivemos aqui, essa realidade que a gente tem pós-morte, né? Vamos lá, Padre Pio hoje traz pra gente a seguinte frase. Jesus quer de você... a constância e a perseverança no bem. Jesus quer de você a constância e a perseverança no bem.
Então, Né? E por que tem tudo a ver com o purgatório? Porque, na verdade, rezar pelas almas do purgatório, nós vamos falar muito sobre isso agora, é caridade.
Sim.
Né? Então, a gente pode oferecer tudo isso. E eu achei bacana, lá no videozinho, o padre falando, né? Sobre as almas que tem um fiozinho que já tá, assim, pra pular lá no paraíso. Né? Mas ele fala também das almas que estão esquecidas lá no purgatório. E você, ouvinte, você sabia que todos os dias você pode salvar almas do purgatório? Sabendo aplicar as indulgências, fazendo, trabalhando a devoção.
Né? Vendo nessa frase do Padre Pio, né? Viver nessa constância, na perseverança do bem. Porque aqui nós temos essa oportunidade. A partir do momento que nós passarmos para o purgatório, acabou. Nós não temos mais esse poder de fazer nada diante daquilo que é a nossa pena, diante daquilo que é o sofrimento que nós vamos passar por lá. Porque aqui, nós não vemos a Deus, né? E nós não sofremos. Lá, eles já conhecem, eles têm lá no purgatório, eles já têm uma fé muito constante. Eles já praticamente viram, né, a face de Deus. Então, eles sofrem por não ver Deus e não podem fazer nada. Ou seja, a sua oportunidade é aqui, agora, né?
Então assim, você que está aí conectado conosco, hoje é um dia de aprendizado. E falando sobre aprendizado hoje, tem uma pessoa muito bacana que vai falar com a gente hoje aqui, que ele ia falar sobre...
Temos convidado especial,
né? E é o seguinte, legal. Ó, ele é músico, cantor, né? Eu sempre brinco com ele que é meu mestre, olha, aprendi muita coisa com ele. Que mais? Ele é diácono... Né? Tem uma família maravilhosa, a esposa é cantora, o filho está estudando para ser padre.
Olha que bênção.
Né? E acho que ele já está conectado conosco aqui. Paulão, você está por aí, meu irmão?
Estou por aqui, Ricardo. Um abraço a todos aí, a todos os ouvintes da rádio Corações Web. Né? E é uma alegria muito grande podermos estar juntos aqui nessa noite para esse bate-papo sobre as indulgências.
Legal, Paulão. Paulão, espera só um pouquinho, deixa eu só acertar um retorno aqui. Ele não está no meu retorno, então eu vou ficar sem o micro, sem o para me escutar ele. Paulão, primeiramente, um prazer falar com você, irmão. Saudades, tanto tempo que a gente não se fala, né?
Pois é.
Vocês aí em BH aí nas missões, nós aqui em São Paulo e tocando a vida, né?
Isso.
Paulão, a Rádio Corações Web é uma... É uma rádio, é uma web rádio, né? A gente tem aproximadamente aí em torno de uma audiência aí, quando os programas vão pro ar aí, em torno de 20 mil pessoas, bastante gente que escuta.
Bastante gente, graças a Deus.
Né? Então, assim, é bastante gente, fora que vai escutando a programação também, porque depois do programa ele fica gravado lá no podcast.
Sim.
Né? Então, muita gente escuta o programa, escuta... todo esse trabalho que a gente faz aqui também do Orando com o Padre Pio. E é o seguinte, para você aí, ouvinte, que está nos ouvindo, ou que vai ouvir depois, você que está aqui no Instagram também, você talvez, né, o Paulão, ele foi do Grupo Pentecostes, né, Paulão?
Isso, olha, na década de 90, nós começamos aqui o Ministério Pentecostes, foi o primeiro grupo... intitulado Ministério no Brasil. Não existia nenhum ministério na época. Nós fomos o primeiro grupo, em vez de ser banda, foi intitulado Ministério Pentecostes, né? Aí desse período aí da década de 90 até o ano 2000, praticamente, nós viajamos o Brasil todo, né, praticamente, evangelizando através da música, né? Gravamos 2 CDs, mas fora isso, nós tocamos aqui em Belo Horizonte praticamente quase todos os encontros que tiveram aqui, por exemplo, com o padre Jonas, com o padre Léo, tocamos todos os encontros aqui em Belo Horizonte com o padre Léo, padre Pepe, padre Alberto Gambarini, padre Eduardo da Século XXI, né? E tivemos ainda com outros pregadores internacionais, e fora viagens assim para o Brasil inteiro na época evangelizando, né? Era um grupo que evangelizava, nós não cobrávamos nada, era simplesmente a despesa de viagem e a missão era nosso foco maior, né? E depois, em 2000, eu fui para São Paulo, né? com a família para começar aí a comunidade Aliança de Misericórdia. Na comunidade Aliança de Misericórdia nós vivemos 10 anos, foi quando a gente se conheceu, tivemos muitos momentos juntos, bons demais, né? Aí em São Paulo.
Muitas missas de quinta-feira, né?
Nossa Senhora, bom demais.
Eu tenho aqui no estúdio, Paulão, eu tenho aqui no estúdio aqui uma filha dessas missas aí que se converteu lá, que é a Tabata. Fala um oi aí, Tabata.
Boa noite, Paulão.
Boa noite, Tabata. Que bom falar com você também.
A Tabata e a família dela se converteram numa dessas missas aí.
As missas de quinta-feira.
E hoje tá aqui com a gente aqui na rádio, olha que maravilha.
Graças a Deus.
Graças a Deus. É isso aí, ó. A gente, então, assim, a vida não para e a missão também não pode parar. E eu acho muito bonito essas iniciativas de trabalho, sobretudo assim, porque hoje a web é o canal, vamos dizer assim, é o canal, né, cara? Hoje está todo mundo migrando para a internet e quando acharam que, por exemplo, a rádio ia acabar, a internet migrou para dentro da rádio, a rádio migrou para dentro da internet, né? E aqui em Belo Horizonte, quando eu saí da comunidade, cara, eu trabalhei 2 anos numa rádio católica aqui, chamada Gosta Mira.
Ah, eu lembro disso.
É.
Aqui em São Paulo também, nós fizemos junto, lembra do Noite de Misericórdia, lá na 9 de julho?
Sim, sim.
É bastante tempo também. Espera só um pouquinho. Ouvinte, você que está aí ouvindo o Paulão, vai falar para a gente, vai trazer hoje bastante informação sobre, né, o purgatório, sobre indulgência. Mas antes, né, se você ainda não está familiarizado, né, com o Paulão, ou se você, por algum momento, aí não participou de alguma dessas missões, espera só um pouquinho, Paulão. Eu vou pôr uma música aqui que toca em praticamente todas as igrejas do Brasil inteiro. Aguenta aí que o povo vai saber que música que é. Espera aí. Pão da Vida.
Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade.
Então é isso aí, ouvinte, olha só. Com certeza, tem muitas missas. Essa música é da autoria do Paulão. E o Padre Jonas gravou ela, né, Paulão?
Oi?
O Padre Jonas gravou o Pão da Vida, né?
Essa música foi gravada primeiro pelo Padre Jonas, né? Acho que foi no ano de 92, 93, se eu não me engano. Depois o Padre Zeca.
Isso.
Gravou. Acho que em 98, se eu não me engano, 97 para 98, ele gravou naquele evento Deus é 10.
Verdade.
No Rio de Janeiro.
Tinha esse movimento lá no Rio de Janeiro também, muito, muito legal. Que bom. E assim, a gente, né, a gente canta direto essa música. Na...
Muito, a gente reza, né?
Reza, né? E às vezes a gente não tem noção de quem fez, né? Quem o Paulão, fez? Tá? Você que tá aí ouvindo a gente. É o Paulão, lá de BH, né, que depois eu vou pôr uma outra música também aí do Paulão, do grupo que era do grupo Pentecostes também, que vocês vão lembrar, vocês vão falar assim, essa eu conheço, porque essa música é um monte de gente gravou. Paulão, vamos falar sobre purgatório?
Então, vamos falar.
Muito...
O que é o purgatório, né? Vamos entender um pouquinho, porque às vezes a gente faz confusão com essas coisas, né?
Uhum.
E essa é uma doutrina muito católica, vamos dizer assim, né?
Isso.
E o que é o céu, né? Se a gente for pensar assim, o céu é a plenitude de Deus, né? O céu é a total plenitude de Deus. O que que é o inferno? Inferno é a total ausência de Deus, né? E o que que é o purgatório? O purgatório é aquele estágio de céu, mas que eu ainda não estou no céu, vamos dizer assim. É uma situação em que eu preciso estar me purificando para poder ver Deus face a face.
Uhum.
Tem uma bem-aventurança que diz que só os puros verão a Deus, né? Só os santos e os puros verão a Deus. Então, vamos pensar a seguinte situação. Quando a gente morre, logo em seguida nós temos o nosso juízo particular, né? E nesse juízo, a gente cai diretamente nos braços de Jesus misericordioso.
Olha que coisa linda.
E aí, Jesus nos pergunta, Paulão, você quer o céu? Aí você pode me perguntar assim, quem está ouvindo, mas quem que vai negar o céu nessa hora? Meu irmão, tem muita gente que nega. Por quê?
Nossa.
Porque o céu começa aqui. Quando você começa a viver aqui experiências de amor, praticar a caridade, amar o próximo como Jesus nos amou, nós estamos começando a viver o céu aqui na Terra. Então, assim, quando eu for diante de Deus, vai ser fácil escolher. Agora, pode ter gente que não conheceu, não experimentou essa experiência de céu aqui, vai chegar lá, não, eu não quero céu, não, mãe. Essa pessoa vai direto para o inferno. Se você chegar lá nesse julgamento e falar assim, olha, nesse juízo particular, eu quero o céu, você vai entrar para o céu. Mas pode chegar um momento, porque ali, Ricardo, o que acontece nesse juízo particular? A gente está na nossa plena consciência, você entendeu o que, que é? E a consciência da gente é aquilo que é a verdade do nosso coração, a verdade da nossa vida. Então ali não tem como você mentir.
Uhum.
Entendeu? Então, por exemplo, você pode chegar lá e Deus te perguntar, você quer ir para o céu? Você vai dizer assim, olha, eu quero Jesus, mas eu não estou preparado para o céu. Então aí eu vou para o purgatório para me preparar para entrar para o céu. Então isso é o purgatório. É um momento, um tempo de preparação para que eu possa me purgar, me purificar das penas temporais do pecado, né, do pecado que eu cometi, para poder aí a gente chegar um certo tempo e encarar Deus de face a face, né? Então essa é a ideia de céu purgatório, ideia não, essa é a doutrina de céu purgatório e inferno.
Ô Paulão, e a pessoa, então é nesse caso... Né? Que a gente é meio suspeito de falar isso porque a gente já, né, já viu bastante coisa aqui. Mas assim, para uma pessoa que não entende muito ainda, é um pouco leigo nesse assunto, a pessoa que está lá, ela foi para o purgatório, ela não está condenada, ela já praticamente está salva.
Está salva. Ela está salva, entendeu? Ela só ainda não está no céu, mas ela já está salva. É a condição de muita gente. Entendeu? Ela já está salva, mas ela não entrou ainda definitivamente no céu. É diferente, entendeu? A gente pode entender, Ricardo, assim, que isso, na verdade, esse julgamento particular não é Deus que está nos julgando, mas é a gente mesmo.
Uhum.
Quando eu falei que a gente está na nossa plena consciência, e ali, diante de Deus, qual que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa crise? A nossa crise é, por que que eu não amei mais naquela situação em que eu podia ter amado mais? Por que que eu não amei mais nessa situação em que foi me pedido mais paciência? Por que que eu não tive mais paciência? Então, a nossa crise diante de Deus vai ser uma crise de amor, entendeu? Porque nós estamos diante do amor, e o amor não condena ninguém. Quem condena é a gente mesmo, né?
Que legal, né? E então, assim... Aí, Tabata, já estamos...
Nossa, eu tô assim, né?
Quer dizer, quem for pro purgatório, tá meio que no lucro. Ô Paulão, então, assim, quando você fala, né, que a gente se apresenta diante de Deus, eu li eu tô vendo um livro aqui, eu não sei se você já... você conhece, você deve conhecer. O Homem é a Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Quem escreveu esse livro foi o padre Reginaldo Garrigou. Quem indicou muito esse livro aqui foi o padre Paulo Ricardo, que fala muito sobre isso, né? Sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. E vendo bastante coisa, o que, que eu entendo então? Que quando nós, né, no momento que Deus chama a nossa senha e que a gente se apresenta diante dele, a nossa alma, na verdade, ela se revela como tal ali, né, diante de Deus. Por isso que tem toda essa situação, não é isso?
Exatamente.
Né?
Na verdade, Ricardo, existe esse dualismo corpo e alma. É uma coisa assim que na doutrina judaica ela não existe muito.
Uhum.
Isso é muito da filosofia grega, esse dualismo corpo e alma, né?
Uhum.
Porque, por exemplo, nós nascemos e temos corpo, alma e espírito. Espírito nos foi dado por Deus, né? Mas na tradição da igreja, a gente tem muitos casos, se você for olhar, por exemplo, o caso de São Bento com Santa Escolástica, não sei se você sabe da história, quando ele foi na casa dela, que ela...
Conta pra gente.
Bom, o que que aconteceu? Ele foi visitar Santa Escolástica, que era uma monja também, e depois de muitas conversas espirituais, de louvores a Deus, ficou tarde e ele tinha que voltar para o convento, para o mosteiro dele, né?
Uhum.
Junto com os que estavam lá. Mas Santa Escolástica tinha pedido muito para ele: meu irmão, fica conosco essa noite aqui para continuarmos essa conversa sobre Deus e podermos agradecer e tal. E ele falou: não, de jeito nenhum, que eu não vou ficar e tal, não sei o que mais, não sei o que mais. Aí ela ficou um minutinho em silêncio. E de repente formou um toró de relâmpago e chuva, e ele não pôde voltar para o mosteiro dele, e ficou lá. E aí ele até repreendeu a irmã, mas no outro dia ele foi, acabou dormindo lá no mosteiro de Santa Escolástica, sua irmã, e pouco tempo depois, parece que 2, 3 dias depois, Santa Escolástica morreu e ele viu a alma dela subir. Ele viu a alma dela subir. Então, assim, isso a gente tem outros casos na história da igreja também, de santos. Por exemplo, quando conta a história de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora foi assunta ao céu, antes dela morrer, quando ela, não se fala de morte dela, mas na dormição dela, todos viram a alma pura dela também, entendeu? Então, isso não é uma coisa da doutrina judaica. Na doutrina judaica é assim: nós somos corpo, alma e espírito, morreu o corpo e a alma, e o espírito volta para Deus, né?
Uhum.
Mas como a gente entende alma também, de certa forma, como também sendo essa alma, esse espírito, então, assim, o espírito sempre vai voltar para Deus, entendeu?
Certo. Então, assim, né, você ouvinte que está nos ouvindo aí, que está acompanhando a gente aqui hoje com o Paulão, a gente não precisa ter medo, né, Paulão, do purgatório? Ou precisa?
Não entendi.
A gente sabe que muitas pessoas, quando a gente fala sobre purgatório, as pessoas têm um certo receio, né? Porque o purgatório está ligado à questão da morte, né?
Sim, sim.
E a gente vê muitas vezes, até nós mesmo, católicos, né, que vão na missa, professam a fé, tem esse receio. E a gente não precisa ter esse receio, né?
Claro que não. Eu assim, sinceramente, se eu for pro purgatório, eu tô muito feliz.
Todos
com
nós.
Todo sofrimento que a gente vai viver lá e tudo, que vai purgar, porque assim, nós atravessamos quando a gente sai desse mundo, vamos dizer assim, né? Quando a gente passa dessa vida, porque o que acontece, Ricardo? A vida eterna, o fora desse tempo, a gente chama de Kairos.
Uhum.
Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, quando você fazia, por exemplo, uma oração indulgenciada, vamos dizer assim, Lá se contava assim, tirava 300 dias de purgatório de uma pessoa, ou 30 anos, ou 10 anos. Mas só que depois a teologia foi entender que lá o tempo é diferente daqui.
Uhum.
Né? O nosso tempo aqui é um tempo cronológico, em grego cronos, contado. Lá é o tempo kairos, é um tempo de graça. Esse tempo é aquilo que o Salmo diz, um dia para Deus são como mil anos e mil anos como um dia. Né?
É, você falando isso daí, antes de começar o programa, eu estava conversando aqui com a Tabata e com a Suzete, sobre, eu não me recordo agora o nome do Frei, mas era um Frei amigo do Padre Pio.
Sim.
E ele ficou doente, né, por algumas situações aí, ele ficou doente e ele foi fazer uma cirurgia e morreu.
Uhum.
Nessa cirurgia. Ah, é que eu não lembro o nome dele.
Eu acho que eu sei o caso.
E aí, ele foi diante de Deus, né, de Jesus, foi, uhum, teve o julgamento, e aí Jesus virou e falou assim pra ele, ó, você vai ficar 5 minutos no purgatório.
No purgatório, exatamente. E ele falou que parecia que tinha 300 ou 30 anos que ele estava lá.
Não, 300
lá, né?
Anos.
300 anos parecia que ele estava lá.
Né? E,
exatamente.
E você sabe o que mais me chamou a atenção na história dele? É que quando ele começa a fazer, ele começa a pedir, né, clemência lá para Jesus, que ele contando a história, diz que aparece Nossa Senhora, né, e ele começa a pedir para Nossa Senhora essa clemência, para permitir que ele voltasse, e nisso Nossa Senhora está junto com o Padre Pio e eles estão conversando. E aí é interessante que ele fala que Nossa Senhora está conversando com o Padre Pio e balançando a cabeça assim, num ar de sorriso e confirmação. Né? Tipo assim, não, tudo bem, vamos deixar ele voltar. E aí ele volta, né? Nessa mística, ele volta e diz que ele tá lá no hospital, lá no velório, lá, e diz que vira uma confusão lá, mas ele voltou, e aí ele fala isso, ele fala, Jesus me concedeu 5 minutos, mas parece que eu fiquei 300 anos lá no purgatório.
Sim, eu sei desse caso.
É bem
bacana. Isso mesmo, exatamente porque o tempo lá é diferente do nosso.
Ai, Jesus. É? Eu não quero nem ver como é que vai ser. Não. Ô, Paulão, é o seguinte. São 8 horas e 30 minutos. Nós vamos soltar a música Sonda aqui do Grupo Pentecostes pra gente matar a saudade aí de toda a galera. E a gente volta no segundo bloco que nós vamos falar sobre as indulgências. Como que a gente faz pra salvar, pra ajudar as almas do purgatório a chegar mais rápido no paraíso.
Certo.
Tá ok? Então você aguenta aí, você ouvinte. Lembrando que nós estamos aqui no programa Orando com o Padre Pio, diretamente aqui da Rádio Corações Web. E agora você vai curtir aí, Grupo Pentecostes, a música Sonda-me.
Repousam, tal se ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas.
Unidos em um só coração.
E é isso aí, estamos de volta com o programa Orando com o Padre Pio, diretamente aqui da Rádio Corações Web. São 8 horas e 36 minutos. Quero lembrar a todos vocês, ouvintes da Rádio Corações Web, que nos ajude a divulgar todo esse trabalho aqui da rádio pelo www.radiocoraçõesweb.com.br. Você que está nos acompanhando também através do Instagram, do Facebook, nos ajude a cada vez mais compartilhar essa rádio de amor que leva a todos vocês, né, evangelização, carinho, pregação. E hoje nós estamos abordando, você que está chegando agora aqui na rádio, nós estamos desde a semana passada, durante todo esse mês, em questão também, né, sobre o mês de novembro, falando sobre finados, né, comemorando o Dia de Todos os Santos, nós estamos falando sobre o purgatório. Né? Semana passada, o Leandro e a Tabata estiveram aqui falando conosco, né, dando início a esse tema, explicando um pouco sobre o que a igreja fala sobre o purgatório. E hoje nós estamos aqui com o Paulão, lá de BH, né, e ele está aqui hoje, que é diácono também, né, um grande irmão nosso, passou 10 anos conosco aqui em São Paulo, na Aliança de Misericórdia, é pregador, é cantor, né, um monte de trabalho, muitas músicas, a música Sonda-me, né, também é da autoria, da gravado pelo grupo Pentecostes, né, onde também ele fez parte. Então, assim, um trabalho realmente fantástico. E olha, Paulão, vou te contar uma coisa. Na hora que a música Sonda me começou a tocar aqui, eu fiquei até com vergonha. Sabe por quê, Paulão?
Pode falar, tô
ouvindo. Eu fiquei com vergonha porque eu ainda não aprendi a fazer esse solo inicial da música.
Não aprendeu o quê?
O solo inicial da música Sonda-me. Ainda não aprendi.
Mas, ó, essa versão aí foi a primeira que a gente gravou, né? Todas as versões que tem na Igreja Católica copiam um pouco essa aí, né?
Uhum.
Essa versão foi gravada pela irmã da Lu.
Isso.
Tem um CD que a gente gravou aqui em 2015, que a gente lançou em 2015, chama Caná. Acho que tem ele no Spotify, ele na internet, no nosso canal, tem ele aí.
Uhum.
E você tem uma outra versão com a Luciane cantando, com a Lu, com a minha Lu cantando, entendeu?
Ah, tá. Então aqui no Grupo Pentecoste, quem canta é a irmã da Lu.
É a irmã da Lu.
É a irmã da Lu. E quem hoje canta quando vocês estão fazendo eventos, shows ou pregação em algum evento é a Lu.
É a Lu.
Sua esposa. Isso. Aliás, manda um beijo pra Lu. Fala pra ela que ela tava muito bonita lá no programa do Louvemos ao Senhor. Foi,
né?
Muito bacana. A gente conseguiu ver um pedacinho aqui. Aliás, parabéns pra vocês, né? Essa homenagem de tanto tempo aí nessa missão. Paulão, agora sim. Então, nós iremos morrer, então nós vamos ter o julgamento, né? Se tivermos aí um pouco de sorte, nós vamos para o purgatório. E aí estamos lá no purgatório, né? Segundo o que a gente aprendeu, né, as almas do purgatório, elas não podem rezar por si,
Sim. Ou seja, elas não podem mais pedir por elas.
Pedir por elas mesmo, elas não podem. Sim.
Então, mas nós podemos colaborar um pouco com elas que estão lá, né?
Claro. E elas, assim que saírem de lá, vão colaborar com a gente, né?
Aí. Tá vendo? Você sabe que esse assunto, Paulão, é gostoso porque assim. Tem muita gente que às vezes tem até preconceito quando a gente fala sobre isso. Não, imagina, morrer, purgatório. Mas é uma realidade, não tem como fugir disso, né, Paulão?
Não tem, ué, porque assim, é aquele negócio, Ricardo, o padre Paulo Ricardo fala muito isso. Se a gente lutasse para se livrar de um vício a cada ano, em pouco tempo a gente seria santo.
Ó. Oh.
É, mas aí, é verdade, tá,
dá
cara.
Tempo.
Dá tempo.
Dá tempo, ó. Se você a cada ano luta para excluir um vício da sua vida, em pouco tempo você vai ser santo, entendeu?
Ah. Olha aí, ouvinte, olha a receita do Paulão que tá contando pra gente, olha. Então não tem muita desculpa, né, Paulão?
Não tem desculpa, mas a gente pode lutar, né, de... E outra, tem duas situações que a gente pode ganhar o céu direto.
Conta pra nós, Paulão. Agora nós estamos.
Anota
isso daí. Você que tá aí ouvindo, anota que o Paulão vai falar. Receita pra chegar direto pro paraíso, no céu. Fala aí.
A primeira é quando a gente é batizado. Né?
Uhum.
Quando a gente é batizado, se você morrer logo após o batismo, você não tem purgatório pra você. Né? Você vai direto pro céu. Tem diretão.
Isso aí nós já passamos, tá?
Já passamos.
Já não dá mais pra gente.
Não dá mais pra nós.
A segunda situação é a situação depois que você se confessa. Quando você faz uma boa confissão e se confessa todos os seus pecados, quando você recebe essa absolvição, você fica isento de todos os pecados. Entendeu? Você está purificado de todos os seus pecados e a sua humanidade, porque vamos pensar que Jesus era 100% homem e 100% Deus.
Sim.
100% homem. Quando a gente é perdoado dos nossos pecados, que nós confessamos todos os nossos pecados diante do sacerdote e recebemos a absolvição, nós estamos 100% com a nossa humanidade igual a de Jesus. Então, se você sai do confessionário e morre, vamos dizer assim, uma situação extrema, né?
Uhum.
Você também vai direto pro céu.
Aí, Tabata. É se confessar direito e pedir para dar um infarto, não que você estiver saindo da confissão.
Olha só, né?
Né, Paulão? Na
etapa.
É mais ou menos isso, né?
Você já tá lá na confissão clamando, Senhor, você vai me perdoar, mas já manda um infarto. Já manda um infarto, que aí eu morro, já vou direto pro paraíso.
Agora, Ricardo, tem muitas situações, né? Porque, por exemplo, o pecado, quando eu falo assim, o pecado, muitas vezes, quando a gente comete, sobretudo porque assim, o que vai tirar a gente do céu são os pecados mortais e os pecados graves. Porque o pecado venial, ele pode até fazer você ir para o purgatório, mas assim... Não que você vai perder o céu por causa dele, essas coisas todas assim. Por isso não. Porque os pecados veniais, até com os sacramentais da igreja, a gente se purifica deles. Por exemplo, quando a gente recebe a absolvição na missa, os pecados veniais são perdoados.
Certo. Né?
Quando a gente passa água benta, cara, quando a gente se benze com água benta, tem alguns pecados veniais que são perdoados, são lavados.
Olha que bênção.
Os sacramentais são importantes, né? Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes com relação à questão do pecado é porque o pecado deixa as consequências, né? Se você comete um pecado grave, você tem uma punição. O pecado grave te manda para o inferno. O pecado mortal te manda para o inferno direto, entendeu? Então, quando você confessa esse pecado, quando você confessa, você é purificado, você é libertado, você é lavado de todo esse pecado. Mas aí fica aquilo que a gente chama de pena temporal, né?
Sim.
Que é a consequência desse pecado. vamos dar um exemplo fora do pecado. Vamos pegar um exemplo assim. Quando uma pessoa mata uma outra, isso aí é um pecado grave. É um pecado quanto o quinto mandamento.
Sim.
É um pecado que te tira a graça de Deus, te afasta da graça de Deus, né? Mas vamos que daqui, sei lá, um ano, dois, você se arrepende desse pecado. Aí você vai e confessa para o padre e tal, ele te perdoou. Mas as consequências nefastas desse pecado, ela continua. Por isso que a gente recebe uma penitência na confissão, né? Essa penitência é exatamente para pagar essas penas,
certo,
temporais. Só que esses vícios do pecado que fez a gente cometer essas coisas, eles são coisas, por isso que eu falo, que eu falei aquilo que o padre Paulo Ricardo falou, que a gente tem que te lutar para cada ano tirar um vício da nossa vida. Em pouco tempo a gente se torna santo, é exatamente isso. A gente tem que ir eliminando esses vícios, essas coisas que as consequências do pecado vão fazendo na nossa vida, né? Então, essas penas temporais, elas são perdoadas, elas são eliminadas como? Com as indulgências, né?
Sim.
E as indulgências a gente pode alcançar para a gente e para as almas do purgatório. E você pode alcançar a indulgência pelo menos uma por dia para uma alma do purgatório ou para você.
Olha que coisa linda.
Entendeu?
Quer dizer que nós temos todos os dias uma oportunidade de salvar uma alma do purgatório.
Todos os dias. E de forma simples, cara. Por exemplo, você sabe que quem medita a palavra 30 minutos por dia tem indulgência parcial? Quer dizer, você já vai perdoando essas penas parciais. Você tem um perdão parcial dessas penas temporais que a gente tem, mas é um perdão parcial.
Uhum.
Né? A meditação da palavra, 30 minutos por dia.
Olha que coisa,
a confissão, né, bem feita, a comunhão diária, e aí a reza do texto, durante a meditação do texto, a recitação do texto, ou a recitação da via sacra, né? Tudo isso te dá uma indulgência parcial diária. E você pode pedir por uma alma por dia, né? Agora, a plenária apaga todas as penas temporais, entendeu, Ricardo? Então, a plenária, como que se dá a indulgência plenária? Você pode alcançar para você ou para uma alma que você pedir. Eu quero pedir pela alma de Nivaldo, por exemplo, né? Então você vai os méritos da sua oração vai alcançar a vida dele. Você sabe que se a indulgência é uma doutrina que muitas vezes os protestantes e muitas outras pessoas que não conhecem associam ali à idade, ao século XV, XIV, XV, XVI da Igreja, quando houve aquela confusão com as indulgências lá, até o problema com Lutero, essa coisa toda aí, né?
Uhum.
Mas a doutrina da indulgência, ela é linda, porque,
sim,
ela surgiu lá no primeiro século, quando os penitentes e quando aqueles que, por exemplo, assim, não negavam a fé e iam para o martírio, surgiram nesse período o que se chamava as cartas de paz, né? Era aqueles que estavam cumprindo penitências longas. Vou dar um exemplo. Assim, vamos supor que tinha ali aqueles confessores que afirmavam que Cristo é o Senhor e morria por ele, e tinha aqueles outros que negavam e ofereciam, aceitavam fazer os cultos aos pagãos, né? Mas aí esse cara se arrependia, ele ia lá no bispo. O que que acontecia? O bispo lhe dava uma penitência para pagar esse fato dele ter renegado o Cristo. Só que naquele tempo, cada penitência não era uma reza do texto ou um mistério do texto que a gente hoje recebe de penitência. Tinha penitência que demorava 10 anos para ser cumprida. Você imagina, era penitência pesada. Por exemplo, era às vezes 10 anos para ser cumprida. Às vezes a pessoa, por exemplo, o bispo falava assim, tudo bem, seu pecado está perdoado, mas você vai ter que fazer isso durante tanto tempo, você vai ter que participar da missa no fundo da igreja, da celebração no fundo da igreja, bater no peito, eu sou pecador. Uhum. Né? Então, as penitências eram muito pesadas. E não se cumpria num dia, dois, era muito tempo. Às vezes tinha penitência aí que durava até muito mais anos. Então, o que que começou a surgir nesse período do século I, quando estavam esses confessores que iam para o martírio? Alguns desses que tinham passado por essa, que estavam cumprindo essas penitências pesadas, chegavam perto desse penitente, desse confessor que ia morrer e falavam: olha, você pode interceder por mim, porque eu estou cumprindo uma penitência que vai demorar muito, não sei o quê. E aí, esse confessor mandava uma carta, escrevia uma carta para o bispo e dizia: olha, eu vou passar pelo martírio, que é o ponto máximo da esses caras que morrem no martírio também vão direto pro céu, viu, Ricardo?
Aí, Tabata, tá vendo?
É outra oportunidade, eu vi que tem muito a ver,
outra,
né?
Oportunidade, é, sim, vai direto pro céu.
É com o corpo, tanto, a igreja, né? A comunhão dos santos, né?
Isso, a comunhão dos santos, comunhão dos santos. Então, o que que acontece? Isso aí é exatamente por causa dessa palavra, Tabata, comunhão. Uhum. Então, o que que acontece? Esse confessor que ia morrer, escrevia uma carta para o bispo e falava: olha, eu vou passar pelo martírio, vou derramar meu sangue, alivia a penitência desse, considera o meu martírio para aliviar a penitência desse outro aí que, né, que me pediu. Então, as indulgências surgiram nesse sentido, isso era indulgência. Né?
Ô Paulão, você está falando, e eu estou pensando aqui, está me surgindo uma dúvida. Em vida, né? Nós, em vida, além
em
da...
vida.
A gente também, lógico, com toda essa questão dos martírios, mas que nem hoje, né? Nas situações que nós estamos. Tem, às vezes, uma doença, às vezes a pessoa doente, ou às vezes um gesto de caridade. Isso também ajuda, né?
Ô, Ricardo, isso aí é a forma que a gente pode ajudar mais ainda ou a nossa família, ou as almas do purgatório, ou a gente mesmo.
Uhum.
Quando a gente passa por algum sofrimento e a gente entrega esse sofrimento, alia esse sofrimento à cruz de Cristo pela redenção das almas, isso tem um significado profundíssimo. Isso alivia muitas almas do purgatório, sabe? Porque, assim, muita gente tem aquela ideia: Jesus já sofreu, não precisa de sofrer. Não, claro que não precisa, Jesus já sofreu tudo. Ele nem precisa do nosso sofrimento, mas nós precisamos entregar o sofrimento à cruz de Cristo. Uhum. Para completar o que faltou à cruz. Você lembra, como Paulo Roberto dizia, não faltou nada, né? Completei na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Ele escreve assim, nada.
Uhum.
Né? Mas o que que é que faltou lá na cruz de Cristo? O que que Jesus sentiu falta na cruz? Do Pai. Então, a nossa entrega aliada ao sofrimento da cruz de Cristo gera a presença do Pai. É aquilo que ele sentiu falta. Entendeu? Essa comunhão. Volta a palavra, comunhão, entendeu? Então, assim, nós em vida podemos fazer muito isso. Aí, a gente falou muito da indulgência parcial, mas olha, a plenária, a gente consegue de que forma? Esse ano, por exemplo, o Papa deu essa indulgência plenária para todos nós, né?
Uhum.
Todos. Ele deu indulgência plenária por conta da pandemia. E esse decreto está valendo, parece que até para o Natal, se eu não me engano.
Mais uma oportunidade, então.
Então, assim, como que a gente vai conseguir isso? Fazendo a confissão, né? Fazendo a confissão bem feita, rezando pelo Papa, como por exemplo, o Pai Nosso, Ave Maria, Glória, né? Pelo Papa, comungando e daí fazendo uma meditação do texto, a via sacra, adoração de meia hora, tudo isso em meia hora, né? Então, com isso, com essas quatro coisas, a gente conseguiria a indulgência plenária. A indulgência plenária, ela paga todas as penas temporais, todas aquelas ela perdoa, ela paga essa
zera,
essa
culpa, zera tudo.
Zera tudo, entendeu? Então ela zera essa coisa da indulgência plenária, né?
Quer dizer que se a pessoa receber naquele momento a indulgência plenária e infartar, é paraíso.
Tá no paraíso.
Aí.
Tranquilamente. Entendeu?
É que não dá uma sorte dessa, né? Que pena.
Uhum. Por isso que, assim, eu acho que o Papa João Paulo II falava muito isso. Ele, inclusive, tem um livrinho fininho, pequititinho, que ele fala do sacramento da confissão, da importância do sacramento da confissão, e que o sacramento da confissão é o único tribunal onde você se declara réu confesso e é erguido absolvido. Né? Por isso ele chama a confissão de tribunal da misericórdia.
Forte, entendeu? Hein?
É forte.
Forte
a confissão isso. É o tribunal da misericórdia.
Ô Paulão, e no purgatório também tem as almas que já estão ali, já com o pé no paraíso, né? Tem as que estão lá, estão chegando, e também tem as almas esquecidas.
Sim.
Né? Eu estava lendo um documentário falando sobre a consagração de Montfort,
uhum.
Que, se eu estiver errado, você por favor me corrige, tá? É que eu sou, esses negócios eu sou meio ruim. Mas assim, que a gente pode pegar, como nós fizemos esse ato de consagração à Nossa Senhora, que nós podemos pegar todas essas indulgências e entregar nas mãos de Nossa Senhora.
Isso.
Né? E ela aplica ao seu ver das almas que mais necessitam, não é isso?
Então, isso aí, quando a gente faz a consagração segundo o modo de Montfort, a gente não tem que ficar assim, eu vou rezar o texto para fulano, beltrano, ciclano. A gente deixa, como escravo de Nossa Senhora, a gente deixa que ela distribui a graça para quem necessita, entendeu?
Entendi.
É exatamente isso.
É muito bonito isso, né? A gente poder entender toda essa... Tudo isso, na verdade, eu vejo assim como um grande gesto de amor de Deus para nós, né, Tabata?
Sim.
Foi o mesmo sentimento que eu tenho,
Deus,
né?
Deus faz Deus faz e vai fazer de tudo para nos salvar, meu filho. Só se a gente não quiser.
Entendi. Paulão. Paulão, olha, são 8 horas e 57 minutos. Né? Nós estamos com o tempo aqui. Se pudesse aqui, nós ficávamos umas 2 horas falando de purgatório aqui, mas não dá mais tempo. Mas assim, primeiro nós estamos muito felizes da sua participação aqui com a gente. Né? Obrigado mesmo por você ter cedido essa uma horinha conosco aqui. Tenho certeza que os ouvintes, né, é de grande valia todo esse ensinamento que você trouxe para nós. Você que está aí nos ouvindo, né? Espero que você tenha realmente anotado todas essa tábua, só estava nas anotações aqui, né? E rapidamente aí, Paulão, fala um pouquinho do trabalho que você está fazendo aí em BH, se alguém... Bom, agora com toda essa pandemia não está chamando para lugar nenhum, mas eu sei que você estava fazendo alguns trabalhos através das redes sociais também. Rapidamente, conta um pouquinho aí o que você anda fazendo em BH.
Então, Ricardo, eu agora, dia 19 de novembro, completo 4 anos como diácono permanente, né?
Uhum.
E com o diácono aqui, todos os diáconos permanentes, diácono permanente é aquele que é casado, né, gente? Aliás, o solteiro também pode ser diácono permanente, mas normalmente é um estado para quem é casado, por isso permanente, né?
Uhum.
Porque não pode se tornar padre porque é casado. E desde que eu me ordenei diácono, eu assumi uma vila e favela aqui. Eu estou numa vila que não é tão grande como outras que tem aqui, como as grandes favelas, né? Eu estou numa vila que tem mais ou menos 600 famílias. Então, desde que eu fui ordenado, eu dou aula de violão para as crianças lá.
Uhum.
Toda uma vez por mês, ou de cada 15 dias, tem uma celebração da palavra que eu faço, né? Aí nas casas, lá nas casas das pessoas, porque a gente não tem, lá não tem uma igreja, né? Quando eu comecei no primeiro ano meu do diaconato, eu celebrava na rua, né?
Uhum.
Então, agora a gente está celebrando dentro das casas. Então, esse é um dos trabalhos. Na paróquia que eu faço parte, que é a Santo Antônio da Pampulha, eu toco a cada 15 dias nessa paróquia, eu e a Lu, e no outro, só no segundo e quarto domingo, no quarto domingo eu toco com os meus alunos, eu dou aula de violão, de teclado, de flauta, técnica vocal aqui nas casas das crianças e tudo, então eu aproveito uma das missas, então eu tô com um aluno de 8 anos que tá tocando comigo, de violão, toca bem pra caramba, oh, canta bem pra caramba, entendeu? E eu fazia um trabalho aqui também na paróquia, um trabalho com de um coralzinho de crianças ensinando flauta doce e cantando, né? A gente, esse coralzinho parou esse ano por causa da pandemia também. Eram mais ou menos 60 crianças de 5 até 10 anos, 11 anos, né? E depois tem o trabalho do diaconato, né? Agora, mês de setembro, algumas paróquias aqui recomeçaram batizados. Por exemplo, o mês de setembro, outubro, todos os finais de semana eu batizei criança. Eu realizei batizada, né? Então, tem batizado. Agora, esse final de semana, eu vou fazer um outro casamento. Eu já fiz vários casamentos aqui, né? Eu vou fazer um outro casamento agora nesse sábado. Um batizado às 16 horas e um casamento às 18. E tem o nosso trabalho na internet. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, a Lu está fazendo lá a oração, as 15 orações de Santa Brígida, né? Que são as orações feitas pelas almas do purgatório. E às 18 horas, normalmente, eu transmito também a liturgia das horas vésperas, né? Que é a liturgia, a gente tem o ofício das leituras, temos as laudes, as horas médias, que tem a hora terça, a hora sexta, a hora nona, e depois as vésperas, depois as completas. Eu faço sempre as vésperas transmitidas. As laudes eu faço de manhã, junto com o ofício da leitura, das leituras, e as laudes a noitinha, né, nesse horário aí. E fora isso, cara, assim, tem um trabalho também que eu pego a alimentação lá no SEASA e levo para essa vila, né?
Entendi.
Pra ajudar as pessoas lá e tudo.
É isso aí. Paulo, deixa eu abusar mais um pouquinho de você pra gente encerrar o programa. Você pode fazer a oração final pra gente?
Claro.
Então, por gentileza.
Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém.
Senhor Jesus, queremos te pedir que derrame as suas bênçãos e graças sobre todas as pessoas que escutaram e que ainda escutarão esse programa. Derrama, Senhor, as bênçãos sobre essa rádio para que ela continue sendo um canal de evangelização e de missão, auxiliando e ajudando muitas pessoas a chegarem ao caminho da perfeição. Queremos te pedir, Senhor, que dê sabedoria a todos os que conduzem essa rádio e que também dê sabedoria e entendimento a todas as pessoas que estão escutando, estão sintonizadas aí. Queremos agradecer por mais uma vez estarmos unidos no teu nome e que a bênção de Deus possa ser derramada sobre todos os ouvintes. Assim seja. Amém.
Amém.
Amém. Paulão, muito obrigado pela sua participação. Né? A gente está muito feliz aqui. Que Deus realmente abençoe você, abençoe sua missão, abençoe sua família, né? Que também derrame bastante força lá para a Lu, para a irmã dela, que a gente viu que ela teve um probleminha essa semana aí com o pé.
É, quebrou o pé. Eu estava até lá voltando e amanhã, graças a Deus, saiu o encaminhamento. Né? Já tem 4 dias que ela está lá com o pé quebrado. A situação de saúde que a gente vive no país, né, cara? Eu estava lá hoje, assim, dezenas de pessoas nos corredores, sem um lugar para poder ficar, às vezes tomando soro sentado, outro soro em maca, que não são leitos dos hospitais, sofrendo, né? E ela já 4 dias nessa UPA esperando essa vaga e saiu amanhã, provavelmente ela deve fazer a cirurgia amanhã.
Ah, que bom, graças a Deus. Estamos aqui também na intercessão. Você ouvintes aí, então, você nos acompanhou durante todo o programa Orando com o Padre Pio, a participação aqui do Paulão, né? Tivemos aqui também com a Tábata. Tábata, uma santa boa noite para você. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Boa noite, Paulão.
Boa noite a todos.
Paulão, meu irmão, fica com Deus. Obrigado mesmo.
Com Deus também.
Que Deus te abençoe a sua missão, que a gente possa, em breve, poder tomar um café. poder fazer tocar um pouco junto, contar um pouco de história. Foi muito bom ter você aqui conosco. Oi?
Precisando, nós estamos aí.
Com certeza. Quero agradecer também aqui a presença da Suzete, que esteve conosco aqui hoje, mais uma vez aqui na mesa de operação. Suzete, uma santa boa noite a todos, a você.
Também, boa noite. Obrigado, Paulão.
Obrigado a você, de nada.
E vocês podem acompanhar também a partir de amanhã já o podcast também, já com a reprise aqui do programa Orando com o Padre Pio. São Padre Pio?
Rogai
por nós.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, Paulão.
Tchau.
As minhas mãos eu erguerei pra te adorar. Louvores são dados a ti, Jesus. Ressuscitado em nosso meio, vivo está.
Termina agora. Com o selo da Rádio Corações Web, o programa Orando com Padre Pio. Acesse www.radiocoraçõesweb.com.br. Envie seu pedido de oração para o WhatsApp DDD 11 947 60 0166. Rádio Corações Web nasceu para evangelizar.